Eclésia, Igreja Católica. Olá, muito bom dia. Bem-vindo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Milhões de cristãos em todo o mundo viveram uma semana de oração pelas causas do ecumenismo. Foi de 18 a 25 de janeiro. É o tema que inspira o programa de hoje, que começa ao som da Banda Jota, com o seu tema Se Gostas de Jesus.
Jesus, não pares de pular, não pares de pular, não pares, não pares de pular, que bom que é amar.
Se gostas de Jesus, não pares de rodar, não pares de rodar, não pares, não pares de rodar, que bom que é amar.
Jesus, não pares de acenar, não pares de acenar, não pares de acenar, que bom que é amar.
Se gostas de Jesus, não pares de dançar, não pares de dançar, não pares de dançar.
Se gostas de Jesus, um tema da Banda J, a dar o ritmo a esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Um bom dia para si que nos acompanha. Falamos hoje da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que decorre no Hemisfério Norte de 18 a 25 de janeiro, anualmente. É uma iniciativa que reúne milhões de pessoas em oração e em ação, em encontros pelas causas do ecumenismo. Lisboa acolheu uma vigília juvenil, como também já é a tradição. A reportagem da Eclésia conversou com alguns dos participantes.
Eu sou a Sara Morisco e sou da Paróquia da Amadora.
Muito bem. Porquê é que acharam relevante e importante virem hoje até aqui na Semana da Unidade esta vigília jovem, uma vigília ecuménica? Como é que vivem esta questão também das diferenças, do ecumenismo, do conhecer cristãos com tradições distintas.
Eu acho que é muito importante nós mostrarmos aos jovens que não é por alguém ser diferente de nós que nós devemos escolher essa pessoa da nossa vivência da fé, e acho que é muito importante eles também conviverem com pessoas que têm vivências diferentes das deles. Além disso, é uma paróquia diferente da nossa e, portanto, trazer os jovens até aqui é uma forma excelente de os incluir nestas dinâmicas diferentes e com outros jovens de outros sítios, da cidade. Isso também é muito importante. E se não forem às vezes estas dinâmicas, eles também têm muita dificuldade em sair da sua zona de conforto, a sair do seu círculo, da sua cidade, e então achámos que era uma ideia ótima de trazê-los até aqui.
Hoje há muito esta questão das pessoas se fecharem muito nos seus grupos, nas suas identidades, e isto é uma excelente ocasião para perceber que os outros estão ao nosso lado e que, se calhar, em conjunto podemos construir coisas diferentes.
Sim, sem dúvida, e também mostrar aos jovens que também existem miúdos da idade deles que pensam como eles, têm uma fé igual ou até pode ser um bocadinho diferente, mas também têm esta fé, também têm esta vontade de fazer este caminho, e eles verem pessoas da mesma idade e com as mesmas dificuldades que eles, às vezes até, por exemplo, na escola ou com os amigos, também é uma forma deles se sentirem identificados e de sentirem que pertencem a um grupo, não é?
Era bom que houvesse mais encontros, assim,
sim,
desde que não fosse só na Semana da Unidade.
Sim, sim, claro, claro que sim, claro que sim. E nós costumamos sempre vir à Vigília Ecuménica com os grupos de jovens aqui da Paróquia da Amadora.
É uma boa pedagogia hoje também, neste momento histórico em que chegam tantos imigrantes ao nosso país,
sim.
Há tantos tons de pele diferentes, e é preciso trabalhar nos nossos jovens também esta sensibilidade e esta compreensão pelo outro que chega, às vezes em situações de fragilidade e de insegurança.
Sim, claro que sim, e também acima de tudo explicar também o valor da dignidade, e nós falamos muito sobre isso, que todos os seres humanos são iguais na sua dignidade, e portanto acho que estes encontros também servem um bocadinho para nós rezarmos sobre isto e pensarmos um bocadinho sobre isto e em conjunto, e acho que é muito importante.
Vão integrando a fé na vossa vida. Isto hoje em dia há muita coisa a buzinar nos ouvidos, muita mensagem a dispersar para outros lados, não é? Como é que vocês na vossa paróquia, no vosso grupo de jovens, mantêm viva esta chama e entusiasmo ao fim e ao cabo?
Na verdade, existe uma forma também muito simples de fazer isto, que é ter amigos que também são católicos e fazem este caminho connosco. Acho que isso é fundamental, e no fundo é também participar nestas iniciativas diocesanas e não só, em conjunto e com os nossos amigos, porque se nós formos lá todas as semanas e nos encontrarmos na missa, começamos a combinar coisas fora, vemos os nossos irmãos, os nossos pais, todos no mesmo espaço, isso também nos faz ter mais vontade de ir e faz com que o compromisso se vá alimentando todas as semanas. E no fundo acho que é isso, acho que passa por também ter uma rede de amigos que nos ajude e nos alimente nisto, porque era como eu estava a dizer, nós sentimos as mesmas dificuldades por sermos da mesma idade, e eu acho que ajuda muito à nossa vivência diária da fé.
Cláudio da Costa, Igreja Evangélica Metodista de Lisboa.
Muito bem, hoje estão aqui, vieram a vossa comunidade, jovens da vossa comunidade, participar nesta Vigília Ecuménica. Diga-me, como é que vão encarando também este desafio da unidade, no sentido do conhecimento das tradições cristãs que são diferentes? Acham positivo também estes pontos de encontro? Como é que vivem também na vossa comunidade esta descoberta dos outros, das outras tradições cristãs?
Bom, eu acho que acima de tudo o que tem que prevalecer, e nós cremos que deve ser assim, é a palavra do Senhor. E não nós vemos isso em comum com as outras comunidades, que é o louvor e a entrega a Deus. E pronto, esse é o nosso ponto de união, e é isso que nós procuramos o máximo primar, que é pela unidade em Cristo Jesus, aquilo que é adoração em Deus. Então tem sido uma grande oportunidade poder partilhar a palavra do Senhor com as outras comunidades, seja de outra nacionalidade. Então, penso que esta seria algo que poderemos destacar, é o louvor e a adoração a Deus.
Como é que vão trabalhando também entre vocês? É uma proposta que fazem aos jovens? Vocês são jovens, há outros jovens para que venham. Como é que vão passando esta mensagem, esta boa nova do Evangelho? Como é que os vão encontrando também, sensíveis ou não, a esta proposta?
Bom, é muito desafiante, principalmente sendo jovens. Hoje em dia o mundo oferece inúmeras oportunidades, muitas se calhar que nos afastam da presença de Deus. Então é sempre um desafio, e o que temos procurado fazer é procurar o máximo, buscar atividades e meios que nos aproximam de Deus, seja por intermédio do louvor, seja por intermédio da partilha da palavra, seja por intermédio da comunhão com as outras comunidades também, que têm o foco em Cristo Jesus. Então, também poderíamos destacar esta vertente.
Para ti, na tua vida pessoal, a fé é algo estruturante, é algo importante?
É sim. Eu, para mim, na minha vida pessoal, acho que é a base da minha vida, a crença em Deus. Não é? Eu creio que existe um Criador que fez os céus e a terra e Ele criou-nos com um propósito. E eu creio que esse propósito que, acima de tudo, me move cá na terra, não é? A fé em Cristo Jesus. E é aquilo que eu creio que Ele fez por intermédio de mim, não só por intermédio da humanidade. Então, eu diria que sim, tem sido a base da minha vida pessoal também.
Eu sou a Rita, sou do Serviço da Juventude do Patriarcado. Da parte da Igreja Católica, somos nós que dinamizamos esta vigília.
Muito bem. Uma vigília ecuménica com um forte pendor juvenil, uma vigília ecuménica jovem, porque os jovens representam uma geração que se calhar não carrega tanto o peso das diferenças e o peso da história e acham que têm hoje também diante de vós uma via mais desimpedida para este conhecimento mútuo, para este desenvolvimento de projetos em conjunto?
Sim, acho que sim, e por isso também acho que estas iniciativas são muito importantes para sensibilizar de facto os jovens para estas realidades que nem sempre foi como hoje é, que vivemos, pronto, relativamente em paz no nosso país e dentro na nossa religião e na Igreja Católica, e é importante também que os jovens fiquem sensibilizados e que possam ver a importância de rezar pela unidade dos cristãos, porque na verdade seguimos todos o mesmo Jesus Cristo e, apesar das diferenças, temos muita coisa também em comum e o que importa de facto é isto mesmo, é seguir Jesus Cristo, apesar da diferença no modo como o fazemos, é seguir este Jesus Cristo.
Portanto, seria um sinal também muito significativo para o mundo o vermos projetos conjuntos de ação social, de oração, que não se resumam apenas à Semana da Unidade Cristã.
Sim, sem dúvida, porque nós não mudamos o mundo, quando queremos mudar o mundo, não mudamos o mundo por nós próprios, sozinhos, que fazemos todos parte deste mundo e por isso todos juntos podemos, com mais força, fazer alguma coisa que o mude. E também a palavra que recebemos dentro da Igreja Católica e no cristianismo pode se tornar de facto evidente para o mundo, para aqueles que não acreditam, quando nos veem unidos e que nos amamos uns aos outros, apesar das nossas diferenças.
Muito obrigado a todos aqueles que quiseram falar com a reportagem da Eclésia numa vigília ecuménica jovem que decorreu em Lisboa no âmbito da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos. E um bom dia para si que nos acompanha. Este é o programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. O jornalista Henrique Matos conversa agora com João Luís Fontes, que é membro do Fórum Ecuménico Jovem.
Uma vigília ecuménica jovem a assinalar esta Semana da Unidade, desta vez com alguma particularidade também, com imagens significativas que nos transportam a realidades do nosso mundo e que desafiam também aqui os presentes a empreenderem um caminho também de aproximação àqueles mais frágeis que sofrem. Há aqui também toda uma mensagem hoje inerente a esta vigília.
Sim, a vigília deste ano é proposta pelos cristãos do Burkina Faso, portanto, num contexto complexo, primeiro de minoria cristã, com uma minoria muçulmana no país, e depois num contexto desde 2016 muito afetado pelo terrorismo, pelo tráfico humano, pela corrupção e por um clima de grande insegurança que tem afetado inclusive quer as igrejas cristãs, quer outros espaços de culto. E, portanto, a proposta deste ano, que essas igrejas escolheram a partir da parábola do Bom Samaritano, que todos conhecem, procura, no fundo, afirmar a urgência de os cristãos orarem e trabalharem em conjunto no sentido de ultrapassarem essas forças que destroem a pessoa e de proporem uma mensagem diferente e de confiarem de que em Cristo somos sempre vencedores e que é possível ultrapassar em Cristo essas dificuldades.
Estes são locais de encontro anuais. É importante também estimular nas nossas igrejas, neste itinerário cristão, pontos comuns de encontro ao longo do ano, projetos em conjunto que se vão construindo, também que se juntem estes jovens que aqui acorrem também fora da Semana da Unidade Cristã?
Sim, já em vários pontos do país onde se procura construir estes itinerários ecuménicos, ou seja, de além da Semana de Oração, que é importante, um ponto importante para o conjunto das igrejas, no sentido de orarmos em conjunto por esta e desejarmos esta unidade, mas também procurarmos formas, espaços, momentos ao longo de todo o ano onde isso possa ser concretizado. Portanto, o Porto já há vários anos que tem esse itinerário proposto e construído, estamos a tentar construir o mesmo em Lisboa, mas vão já acontecendo várias iniciativas comuns ao longo do ano, em vários pontos da Diocese. E, no fundo, o tema deste ano é um tema que desafia precisamente a isso, na medida em que o próprio grupo que preparou a vigília em Lisboa não adotou exatamente o lema que está na semana oficial, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração e ao próximo como a ti mesmo, mas pegou no final da parábola em que Jesus diz vai e faz o mesmo. Né? Portanto, precisamente para perceber que esta vigília não é simplesmente um encontro desgarrado, mas é um desafio e todos os encontros, todas as celebrações cristãs são sempre um desafio para ir e fazer o mesmo. Portanto, ou seja, para ser sinal, para ser construtor, para ser fermento desta reconciliação, desta fraternidade.
Hoje o ecumenismo já não passa pela tentativa da conversão do outro.
Não, até porque isso é um falso ecumenismo. Não é? Hoje percebemos que o ecumenismo é, por um lado, e pegando até numa imagem que era muito cara ao Papa João XXIII, a ideia dos círculos concêntricos, onde a partir de diversos pontos nos aproximamos todos do centro, que é Cristo, e é quanto mais nos aproximarmos de Cristo, quanto mais aprofundarmos a nossa identidade cristã, a nossa relação com Cristo, mais nos tornamos próximos uns dos outros, precisamente porque nos reconhecemos irmãos nele e percebemos que o fundamental vem dele e é a partir dele que nós construímos a nossa unidade e que a diversidade, quando reconciliada, não é uma ameaça, mas uma riqueza. Eu acho que nós demorámos tempo a perceber isto e a percebermos que, no fundo, as diversas tradições por caminhos diferentes trazem dons que nos despertam também a nós sobre as dimensões diferentes do que significa ser cristão.
Muito obrigado ao João Luís Fontes, muito obrigado a si que acompanha esta emissão do programa Eclésia. Tempo agora para a música. Como falamos da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, escolhi um tema do CD Ecuménico Jovem. Vamos ouvir o tema Vamos Juntos.
Um só Deus, um só Senhor, um Espírito novo que transborda em amor. Thank you.
Vamos Juntos, um tema do CD ecuménico Encontrei o Teu Olhar, a acompanhar-nos nesta manhã de domingo aqui no programa Eclésia da Igreja Católica, na Antena 1 da Rádio Pública. A respeito da Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, que mobilizou milhões de pessoas em todo o mundo de 18 a 25 de janeiro, a reportagem da Eclésia conversou com o padre Peter Sewell, é responsável pelo departamento para este setor do ecumenismo e do diálogo interreligioso no Patriarcado de Lisboa.
É recorrente na Semana da Unidade estes encontros, estas vigílias de oração. No entanto, vai despontando também um sentimento de proximidade, de interação também a nível de projetos em que os cristãos se vão encontrando. É salutar que esta aproximação ecuménica também se construa fora da Semana da Unidade dos Cristãos.
É o objetivo. Sobretudo, deve ser esse, não é? Temos um mandato que nos vem de Nosso Senhor, que é de evangelizar o mundo, e essa evangelização, como nos recorda o tema deste ano, ligado à parábola do bom samaritano, é olhar por aqueles que estão caídos pelo caminho. E esse mandato não cabe especificamente à Igreja Católica, ou à Igreja Ortodoxa, ou aos evangélicos, ou anglicanos, é a todos nós, pelo nosso batismo e pelo nosso seguimento de Jesus Cristo, que somos mandatados para olhar para este mundo tão ferido por tantas guerras neste momento, mas também tantos outros males, e darmos as mãos para colaborarmos nisso.
Seria significativo também um sinal para o mundo surgirem mais projetos conjuntos, mesmo de ação social, de interação entre as várias sensibilidades cristãs?
Eu penso que sim, que isso seria um desafio, porque nós já fizemos um caminho, que é aquilo que poderíamos chamar um ecumenismo da caridade, é o descobrirmos que afinal não andamos de costas voltadas uns para os outros, que de facto houve no passado males que praticámos uns contra os outros, mas que estamos em condições de perdoar e pedir perdão. Mas depois há um ecumenismo do sangue, de que fala o Papa Francisco. Há cristãos que estão neste momento a sofrer pela sua fé, independentemente de serem evangélicos, católicos ou protestantes, estão a ser vistos por aqueles que os perseguem simplesmente como cristãos. E, portanto, nesse sentido, há uma unidade na fé que se vive ao nível do martírio. Mas há o desafio também deste cuidado pelos outros de que falava, portanto, termos projetos comuns para respondermos aos desafios do mundo. E aí, dependendo dos países, por exemplo, cá em Portugal, claramente a Igreja Católica tem a rede da Caritas e outras redes que, pela dimensão da Igreja, cobrem praticamente o país todo, mas outras igrejas têm também serviços importantes que estão a prestar a um nível que a Igreja Católica às vezes já não é capaz de alcançar, porque há zonas e setores da população que já não se identificam da mesma maneira com a Igreja Católica como no passado, nomeadamente nas periferias de uma grande cidade como Lisboa ou nas zonas de Setúbal. E aí podemos dar as mãos, e podemos e devemos. E há um desafio que enfrentamos, que transborda a questão ecuménica, portanto, dentre as confissões cristãs, e já é interreligioso, que é a questão das migrações. Como é que acolhemos essas pessoas que vêm de outras terras, às vezes com outras religiões, e as ajudamos a integrar numa sociedade como a sociedade portuguesa? E quem diz portuguesa diz as outras sociedades. Neste momento há grandes movimentos de populações motivados quer pelas guerras, quer pelos desequilíbrios climáticos, quer por injustiças económicas, Quando essas pessoas chegam a terras que lhes são estrangeiras, muitas vezes as comunidades de fé com as quais elas se identificam servem de ponte para elas se integrarem sem sentirem-se totalmente à margem e, portanto, evitando situações de radicalização, que do ponto de vista do governo é uma questão que interessa ao governo, do ponto de vista religioso é uma questão de cuidado pelos outros, que as pessoas não cheguem a esse ponto de se radicalizarem.
A Vigília Ecuménica Juvenil, que decorreu durante a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, em Lisboa, contou com a presença da pastora Eva Michel, que se apresente.
Então, pastora Eva, e a Igreja Presbiteriana colabora com a Igreja Metodista, de modo que, como pastora presbiteriana, estou a servir uma Igreja Metodista.
Muito bem. Hoje temos aqui uma Vigília Ecuménica Jovem. Como é que olha o papel dos jovens neste desafio ecuménico? Ao fim e ao cabo, é uma geração que carrega menos peso do passado, não é? Algumas questões que dividiam aqui já são menos expressivas nestas novas gerações. É uma oportunidade também para este caminho de aproximação, conjunto também de edificação, de algum sinal para o mundo de hoje, de um trabalho conjunto entre os cristãos, possa ser mais efetivo, mais concreto?
Eu já estou nessa atividade ecuménica há um bom número de anos e já não sou jovem, mas sempre é necessário passar o testemunho a novas gerações, porque facilmente os mais velhos algum dia desaparecem, não é? Eu, inclusive. E, portanto, para nós tem sido muito importante, para mim tem sido muito importante o contacto com irmãos e irmãs de outras igrejas, da Igreja Católica e de muitas outras igrejas. Tem-me enriquecido muito na minha própria maneira de viver e de acreditar. E este testemunho eu gostava muito de transportar também e transmitir também a outros mais novos. Para além disto, tem razão, não é necessário eles só ouvirem a nós, os mais velhos, porque eles próprios tomam esta iniciativa.
Muito obrigado à pastora Eva, muito obrigado a si que acompanha esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica. Um bom dia. Na reta final deste programa, uma música que gosto muito e que acho que faz todo o sentido depois daquilo que estivemos a ouvir, Viagem, de Tiago Bittencourt.
Essa viagem, meu bem, que as tuas mãos livres venham cheias, que teus pés descalços ganhem vidas, serenem no alívio dessa estrada. Faz essa viagem, meu bem, tudo o que se perde ganha asas, anjos que caminham que nos guiam as palavras. Vai além, segue a vida, segue o tempo como folha na corrente. Que se querem descansadas. Vai. segue em frente.
E ao som do tema Viagem, de Tiago Bettencourt, chega ao fim esta emissão do programa Eclésia da Igreja Católica, aqui na Antena 1 da Rádio Pública. Eu sou Otávio Carmo, jornalista. É sempre um gosto estar deste lado. O espaço interreligioso Fé dos Homens volta à sua companhia aqui na rádio na madrugada de quarta para quinta-feira, pouco depois da meia-noite. Até lá, despeço-me com votos de um santo domingo e uma vida feliz.